a todos e bem-vindos a mais um Quarta Parede. Antes da gente começar, eu queria só oficialmente falar algumas palavras, porque eu tô aqui gravando esse episódio na segunda-feira, logo depois das eleições. Eu só queria dizer que o Quarta Parede, eu e a Larissa, oficialmente somos ele não. Tem coisas que são muito maiores do que você gostar ou não de um partido, tem coisas que são sobre direitos humanos e democracia, e é por isso que a gente luta aqui e vai lutar sempre. Eu acho que existem momentos na vida em que você precisa se pronunciar politicamente, porque se pronunciar é maior do que todas as outras coisas, sabe? É maior do que views, é maior do que seguidores, é uma forma necessária de resistência, e é por isso que a gente tá falando isso aqui. E eu acho que, assim, casa bem com o tema que a gente vai falar hoje, que é um pouco sobre Brasil, o que era e o que é hoje em dia, e o quanto a gente não mudou desde a virada do século XIX. Então, hoje a gente vai falar de minha vida de menina, e eu tenho aqui comigo Jaqueline!
Oi, gente! Tudo bem?
Ela voltou!
Eu voltei, gente! Eu sou a Ana Furtado oficial do Quarta Parede. Sempre que alguém... Sempre que precisam de alguém pra cobrir alguém, Je suis ici.
Então, Jaque, sobre o que fala a minha vida de menina?
Bom, minha vida de menina nada mais é do que um diário de uma garota, Helena Morley. Foi publicado nos anos 40, né, aqui no Brasil. Mas ele foi escrito entre 1893 e 1896. E é o diário de uma menina que mora no interior. Ela mora em Diamantina, nos anos pós...
Pós tudo, né? Pós-abolição, logo no começo da República.
E Diamantina está em franca decadência, né? Não é mais a cidade do ouro e do diamante.
Bom, já estava desde um pouco antes disso, assim,
Já era uma sombra do que tinha sido. Uma coisa só que eu queria pontuar aqui também é que muita gente fala que é o diário, a autobiografia da Helena Morley, mas na verdade Helena Morley era o pseudônimo da moça, né?
Exatamente. O nome dela era Alice?
Alice Dayrell.
Exatamente. E ela se casou com um cara que também era intelectual e etc. Ela de fato escreveu diários, a Alice escreveu diários quando jovem, e ela guardou tudo isso. E aí o marido meio que insistiu pra ela publicar, mas não só houve uma edição forte da própria Alice no texto, em tentar mudar um pouco esse texto, torná-lo mais...
literário.
Exatamente. Como dizem as más línguas, que o marido também meteu a mão fortemente nisso. Nós não sabemos a verdade.
A gente nunca vai saber.
Porque isso eu pesquisei no Google. A família nunca liberou os originais.
Não tem como a gente saber o que foi editado ou não. Mas ao mesmo tempo eu queria só colocar aqui também uma... drop my two cents na questão, que é o seguinte, que tem muita gente que fala: nossa, mas é um diário muito bem escrito pra uma menina de 13 anos.
Gente, Anne Frank também.
Anne Frank também escrevia muito bem, ainda que tenha sido editada pelo pai também.
Sim.
Cara, se você olhar os textos da minha bisavó em 1935, que ela não escrevia direito, ela colocava no papel as palavras, ela escrevia de uma forma que era muito mais bonita. Era o jeito que as pessoas escreviam na época. Independentemente, não é porque você é menor que você... Não é porque você é adolescente que você vai deixar de escrever bem.
É, então, eu acho que... Bom, fica bem claro desde o começo que a Helena tem uma imaginação muito forte. Então, eu acho que, assim, a maneira como ela vê o mundo, de fato, é um pouco diferente, assim. Ela é menos conformada do que a família, né, em certas coisas. Então, ela questiona muito. Eu acho que ela coloca a sua visão de mundo nas coisas. E aí, enfim, como a gente disse, tem essa edição posterior também que, enfim, eu acho que inevitavelmente mudaram algumas coisas.
E também pesa pro tom mais, sei lá, intelectualizado do livro, a questão dela ser uma outsider, né? Ela era uma menina de ascendência
inglesa,
protestante, no meio de uma cidade do interior que tinha recém saído da abolição no papel, no interior, extremamente católico.
Sim.
Ela sofria preconceito da própria família, né? Um preconceito velado.
É, então, eu acho... Vamos entrar nisso.
Vamos
então,
lá.
Vamos falar da personagem da Helena, então. O que eu acho, primeiramente, é que ela é um personagem falho da melhor maneira possível, assim. ela é falha do mesmo jeito que todos nós somos falhas.
Sim.
E eu acho ela meio egoísta. Às vezes eu acho ela desnecessariamente cruel com as pessoas, assim, em termos de... Ela fala umas coisas e ela faz umas coisas que sabem que vão machucar e ela faz mesmo assim. Porém, quem nunca, não é mesmo, amiga?
Ainda mais aos 13 anos,
é,
né?
Exatamente. E ela tem várias outras qualidades, que é isso de ela ser meio moleca, e porque ela é meio moleca, ela não se conforma em ter que fazer certas coisas como uma menina faria, sabe? É, e ela questiona isso, ela questiona do porquê que as pessoas falam melhor do pai dela do que da mãe.
Nossa, sensacional.
É. Enfim, ela questiona tudo, a maneira como homens são tratados e a maneira como mulheres são tratadas e por que que ela tem que fazer certas coisas, sendo que, tipo, o irmão dela e os primos dela não tem que fazer. Então, assim, eu acho que ela é muito questionadora, mas de fato existe uma questão aí que me incomoda um pouco no livro, que é o fato de que ela se acha muito pobre. Ela fica o tempo todo falando sobre como a família não tem dinheiro e eles são sofridos, etc. E eu acho que em certo nível isso é real. Por quê? A Helena vem de uma família, como você disse, que tem backgrounds muito ricos, assim, vamos dizer.
Tanto do pai quanto da mãe.
Exatamente. A mãe, a avó e o avô, que já faleceu, então hoje em dia é a avó que cuida, tem meio que uma fortuna que eles descobriram em diamantes. Então, até hoje...
No auge de diamantina,
exatamente,
né?
Então, até hoje, eles... tem um pouco dessa fortuna ainda, e a avó é meio que dona disso. Então a mãe da Helena não tem tanto dinheiro assim, mas a avó tem, ela vem de uma família que tem, o irmão dela também fez a própria fortuna, então ele é rico por conta própria. E aí, pelo lado
ela
do pai...
Ela seria a prima pobre, né?
Exatamente.
A prima pobre da família.
E aí, pelo lado do pai, ela tem essa ascendência inglesa, o avô paterno dela... era um médico inglês que veio também pra Diamantina. E aí, enfim, a tia dela dá meio que uma educação inglesa para ela de
Sim.
etiqueta e tudo mais. E aí, assim, de fato, comparado a isso, comparado a um avô médico numa cidade que nem médico tinha e uma avó rica, de fato, assim, a família dela em si, o pai e a mãe, não tem dinheiro. Ela, de fato, é a prima pobre. Porém... tipo, e a gente vê esse paralelo entre, por exemplo, os ex-escravos que agora foram libertados e não tem emprego, tipo, não tem muita escolha de emprego,
Sim.
sabe? Muitas vezes eles são obrigados a ficar naquele mesmo lugar onde eles estavam, tipo, sofrendo, porque não existe outra opção. Então, assim, na escala... dos privilégios e da pobreza, eu diria que está assim, no meio termo.
Ela
mas ela
remediada,
se,
né?
Exatamente. Mas ela se vê como muito mais, tipo, pobre, sofredora e sofrida do que eu acho que ela de fato é.
Sim, é aquela questão, né? A família remediada. O pai dela, pelo menos até um certo ponto no livro, ele é orgulhoso, ele tem aquela questão do eu trabalho, uma coisa que ela coloca muito no livro, essa questão do pai dela falando que trabalhar não é vergonha. Que isso assustava muito ele diante da sociedade brasileira.
Sim, isso é uma fala muito
isso
bonita
mesmo.
Isso
é muito bonita, muito forte. Então, eles não aceitam qualquer tipo de ajuda. O pai dela vai e insiste em procurar diamante numa lavra esgotada. Então, eles vão passar certo nível de necessidade. Mas eles são remediados e eles são... Eles seriam, sei lá, classe média baixa hoje, né?
Sim, é.
Seria classe média baixa. Me lembra mais ou menos a questão da Mary Ann e da Eleanor no Razão e Sensibilidade, né? Que é a pobreza gentil, né? Gentil poverty.
Sim.
É o pessoal que é de uma classe privilegiada, mas não pode viver como essa classe.
Sim. Uma coisa que eu achei interessante em relação a essa descendência inglesa dela é que, assim, hoje em dia, se a pessoa mais burra, preguiçosa, escrota, a pior pessoa da Inglaterra vier para o Brasil, todo mundo vai lamber o cu dessa pessoa, ainda assim.
Vai ser endeusada.
Exatamente. E lá, e eu não sei se é porque Diamantina naquela época estava muito acostumada a receber estrangeiros que vinham aqui em procura do minério, etc. Mas assim, ninguém tá muito aí, que
eles
ela é inglesa.
Eles estão mais preocupados com o background, com a criação protestante dela do que com a criação católica em si. O fato dela ser inglesa é o de menos.
É, exatamente. É tipo, na verdade, o preconceito é tipo religioso.
É um preconceito religioso, não é étnico. Seria dizer étnico? Ela tem 50% de 50% inglesa.
É. Vamos falar um pouco sobre, por exemplo, a relação dela com os primos ricos.
Ah,
então, porque isso, assim, olha, esse tio dela, porque assim, por parte de mãe, ela vem dessa família rica, e aí o tio também é rico por conta própria, assim, ao contrário da irmã, que se casou com um cara mais pobre, enfim, continua pobre, o tio pegou a fortuna da família e aumentou ela ainda mais. Então, assim, a Helena tem primos que são todos meio mimadinhos, assim, e aí eu acho que por vezes a Helena exagera um pouco em, tipo, o ódio que ela tem, especialmente pela prima, que eu acho que às vezes a prima nem fez nada, e a Helena já tá odiando.
É o choque de cultura, né? A prima recebeu exatamente aquela educação da família tradicional brasileira de 1890.
Que, olha, sinceramente, não tá tão diferente de hoje.
Que tempos, gente.
Que como chegamos. Não é mesmo? Como a vimos.
A que ponto chegamos, né, Dorival? A gente tá com Dorival aqui, gente. Desculpa.
Apesar de que hoje ele tá bem silencioso até.
É. Me interessa muito essa questão quando ela fica se comparando direto com os primos e as primas. Quando ela fala das primas que foram pro colégio de freiras. E o quanto os tios dela ficam falando que ela e os irmãos não receberam. Quanto eles são mal educados em comparação com os primos. Quando você pensa, ah, tá, eles são criados um pouquinho mais soltos. Mas ao mesmo tempo é porque a criação deles exatamente bate de novo na tecla da educação protestante, uma educação mais pensamento livre, talvez. Os pais instigam, a mãe menos, né? Porque a mãe vem de uma família brasileira bem tradicional. Mas o pai dela instiga muito isso nela.
Sim, tanto que quem...
Ele que instigou ela a escrever.
Exatamente. Quem a faz começar a escrever, na verdade, é o pai. Na parte dos primos, eu acho que ninguém tem muito culpa da situação que acontece ali, sabe? Porque, de fato, são status sociais diferentes, criações diferentes. E aí, enfim, eles acabam sempre se batendo um pouco. O que eu acho é que às vezes a Helena fica um pouco, enfim, presa nesse egocentrismo dela, e ela não percebe o quanto, na verdade, a prima é tão vítima da situação dela quanto a própria Helena, assim. Mas além disso, o que me irrita muito profundamente, é o tio. Nossa senhora, eu quero bater na cara desse homem.
No filme, principalmente, né?
Nossa, mano, Jesus amado, assim, porque rola não só um elitismo, mas aquela elite gananciosa de, tipo, eu tenho, mas eu quero ter mais ainda. E não basta só eu ter mais, como, tipo, as pessoas ao meu redor também não podem...
Não podem ter mais que...
É.
E umas críticas pesadas que
Nossa,
ele faz.
Mano, assim,
toda.
Olha, isso de fato. Tirando a Helena, que tem preconceitos, mas ela é menos preconceituosa ali, todo mundo é muito racista, né? E essa é uma temática do livro, o fato de que a abolição aconteceu, mas na prática as pessoas ainda tratam negros como escravos, assim. Então, mesmo eles...
Você não tem como mudar
a mentalidade
de um povo em questão de 5 anos.
Exatamente. Então, assim, mesmo as pessoas estando livres, etc., eles sempre dão, tipo, ah, pega aí o negócio, sabe? Tipo, tratam como se continuasse sendo escravo.
Sim, isso é um negócio também que é uma das passagens mais legais. Legais não, mais interessantes do livro, mais fascinantes. E eles pontuam isso muito bem no filme. É quando a Helena, ela fala novamente aquela coisa, né? Mamãe não gosta que as pessoas vejam a gente trabalhando. Sempre manda o negrinho de estimação pra...
Sim.
Pra pegar as coisas. Enquanto o pai dela fica horrorizado.
Então mas coisa... assim, não vamos fingir que o pai dela
não.
Também é...
Século XIX, positivismo, os ismos estão todos aí pra
então,
mostrar que você não estava sendo fácil, continua não sendo fácil.
Porque, assim, o pai dela tem toda essa ética de trabalho, de fato, que ele traz dessa criação protestante inglesa dele. Mas, assim, em mais de uma ocasião no livro, ele solta uns...
Sim.
Umas falas meio racistas, assim, sabe? Então, eu gosto de um modo geral do pai dela. Eu acho que ele...
Ele era um liberal pra época.
Exatamente.
Né?
Eu acho ele uma boa influência. E eu gosto... Enfim, é triste, né? Mas eu gosto desse ar meio decadente que permeia o livro. Que, enfim... Porque é o ar decadente da própria Diamantina, né?
A sociedade em si, né? A sociedade tava mudando completamente.
Sim. É, mas eu gosto disso particularmente no pai, assim, porque, enfim, é meio agridoce, assim, né, bittersweet. Esse pai ainda é tão sonhador e esperançoso naquela coisa, sabe? E aí você, ao mesmo tempo, não quer que ele desista, porque o fato dele não desistir é tão bonito. Mas
você fala, cara, para!
É, mas ao mesmo tempo você também fica, cara, não tem futuro nisso.
Não, e você tá lá deixando sua família passar necessidade. Ainda que a gente tenha falado que são... Sim, necessidades e necessidades, mas enfim, e tem aquela questão, tipo, a mãe dela fica ali cuidando de 4 crianças sozinha durante a semana toda, pra ele voltar da lavra só no fim de semana.
Sim, olha, e isso, novamente, já que a gente tá falando da Helena, assim, e de como, a maneira como ela questiona a sociedade ao redor dela é muito interessante, assim, porque nisso ela fala assim, poxa, minha mãe acorda cedo, ela faz um monte de coisa, ela, tipo, sai no meio da noite pra pegar leite pra todo mundo, pra quando as pessoas acordarem, tá ali o café da manhã pronto, e ninguém fala nada. Meu pai faz, tipo, meia bosta, e tá todo mundo, ai, que marido excelente, que pai maravilhoso. E assim, de fato, e mesmo esse negócio do racismo, assim, eu acho que em certos momentos ela também perpetua um pouco disso que ela vê na família, etc. Mas a Helena ainda é essa pessoa que tem amigas negras e que não se importa de ser vista em público.
Pra desespero da mãe e das tias.
Exatamente. Com eles, então assim, de fato, ela questiona e ela fala mesmo assim, por que que eu não poderia ter amigos negros, sabe? E, por exemplo, ela tem um professor que é negro, não é isso?
E ela... Não, uma coisa sensacional, um professor negro numa cidade do interior no fim do século. Uma coisa
sim, exatamente.
Completamente extraordinária.
Sim, o puro fato desse homem ter educação já é uma vitória, assim, né? Porque naquela época, antes da abolição, negros alforreados e etc, e que nasceram livres... É muito, muito difícil eles terem uma educação, assim, então...
Cruz e Souza tá aí pra mostrar, né, o que aconteceu com quem ousou...
Sim,
quem tentou quebrar isso, né?
Então, o fato desse cara existir como um todo já é maravilhoso, assim. Mas não só isso, ela fala que ele é o melhor professor... E aí os caras brancos são tudo, tipo, ruim e chato.
E eu acho lindo quando ele... Que a proposta dele pra... O pai dela já estimulava ela a escrever. Mas ele vem e fala, me traga um castelo por dia.
Sim, é tão
isso
bonitinho.
Isso é lindo, gente.
Eu acho que faz parte, mas me deixa meio triste. É o fato de que a gente vê... Na juventude, a Helena, de fato, sendo muito sonhadora e imaginativa e lendo coisas e aí criando universos gigantescos. E, enfim, ela vê um macaco e já cria uma narrativa pro macaco. Mas saber que, por exemplo, vendo a vida da Alice, assim, esse é o único livro que ela publicou. E, de fato, assim, no final do livro tem um pouco essa ideia de que a Helena abandona um pouco isso, sabe?
Sim.
Então... É meio triste porque dá a entender que, assim, todo esse não conformismo que ela tem com a sociedade, etc., em algum momento faz parte do crescer, você aceitar isso, sabe?
Quando você é adolescente, você quer entender o que está acontecendo, né? Eu acho interessante que logo no início do livro...
Sim, ela
quando
faz
ela tá
tipo uma abertura, né?
Ela explica o contexto da publicação, fala das netas dela, e ela fala ao mesmo tempo, mas não sinta pena de nós nessa pobreza, tá? Falando, nós éramos felizes porque era o que a gente conhecia. Uhum. Tem meio isso, não, aquela questão, aquele ali era o mundinho dela, e ela não conhecia as possibilidades que existiam do mundo. Eu acho que isso é importante também, de se levar em conta.
Então, mas só que, tipo, o que eu quero chegar é que, assim, o fato dela conhecer... Quando depois ela conhece outras possibilidades, ela vai crescendo e vai entendendo. Esse espírito questionador, pelo visto, diminui.
Ah,
e essa liberdade diminui. E aí, ela meio que vira... Porque uma coisa que eu gosto muito é... No começo do livro, ela fala que a família dela era toda, enfim, sofrida e toda triste e toda cheia de problemas.
Dramas adolescentes.
E, no entanto, eles eram felizes porque eles eram meio ignorantes da sua própria condição. Tipo, ela, no começo, questiona muito a sua própria condição no mundo. E depois, ela começa a virar essa pessoa que é, tipo, feliz porque ignora não é porque é ignorante, mas porque decide ela mesma ignorar certas coisas da sua vida. E aí eu acho que, pra mim, hoje, segunda-feira após a eleição, é meio impossível não fazer o paralelo.
Sim.
Entre, tipo, isso, sabe? Pessoas ignorando sua condição social e não questionando certos padrões sociais. E a partir disso, perpetuando coisas ruins, assim, sabe? Coisas...
Sim.
Padrões ruins, então é isso, tipo, a Helena adulta, enfim, isso é especulação minha, claro.
A gente sabe muito pouco da Helena adulta,
sim,
né?
Porque o livro termina meio que abruptamente, ela com o quê? 15 anos? 16 anos?
Isso, com ele saindo da cidade.
Exatamente. Então, assim, a gente não sabe quem ela se tornou.
A única coisa que a gente sabe é que ela se casou.
É, a gente pode, tipo, se a gente
ela
presumir...
Ela foi pro Rio de Janeiro com a família, se casou e teve netas.
Exatamente. Mas, assim, partindo dessa especulação, pensar que então ela não questionaria, teoricamente, mas o machismo, não questionaria tanto esse racismo. Isso pra mim é meio triste, assim, porque aqui no Quarta Parede a gente já falou várias vezes sobre mulheres de época em situações difíceis, assim, que elas não têm escolha a não ser, tipo, se você não casasse, se você não fizesse certas coisas...
Ferrou.
Exatamente, você não ia conseguir sobreviver no mundo. No entanto, eu acho que existe um mundo interno que eu gostaria, assim, que tivesse sido preservado. Sabe, que é esse olhar questionador e esse, tipo, não aceitação imediata de certas normas.
Isso eu acho interessante também, porque isso me lembrou uma palestra que eu assisti uma vez sobre o livro. Gente, tem uns materiais incríveis sobre o livro no YouTube, se vocês pesquisarem vocês vão achar um monte.
Sim.
E era um professor da USP que ele tava comentando, né, que quando ela tem o começo do livro e tem o prefácio da Helena adulta, e ela fala, olhei esse livro e de repente me vi tomada por amor e saudades de vovó e de tia Maddie, que é essa pessoa, a mulher mais formidável que eu já conheci. E aí eu fiquei muito curiosa, eu queria muito ver quem era a Helena adulta, mas não a Helena adulta avó, a Helena adulta mulher madura, porque ela falou, tia Maddie foi a mulher mais formidável que eu conheci. E se você ver o livro...
Ela
mal,
tipo,
aparece
odeia,
e ela odeia a tia Maddie. E aí e ela fala muito da avó. E aí eu vi vi essa palestra do homem da USP, ele tá falando. Mas se você para e você olha, você pensa o quê? A avó dela, que é quem ela mais cita, é o passado, são as raízes dela. E a tia Maddie, no fim, preparou ela pro futuro. Porque ela era uma mulher independente, ela tinha a própria renda, ela era professora. Então eu fico pensando, será que no fim das contas, todos aqueles ensinamentos da tia Maddie, que ela tanto odiava, prepararam ela pra vida dela no Rio de Janeiro? O que que ela fez quando ela chegou no Rio de Janeiro? Porque ela já tinha 15 anos quando eles saíram de Diamantina. Ela virou professora?
Então,
o que ela fez?
Tem um momento que ela fala, pelo menos no filme, que ela fala que ela gostaria de virar professora.
No livro ela fala também, que ela tem um plano de vida, gente. É sensacional. Ela, eu vou ser professora, vou ter meu próprio dinheiro, não vou depender. Ai, que linda.
Vamos falar da avó dela, então?
Vamos lá.
A avó é uma figura muito interessante, assim, porque ela tem menos desse elitismo que o filho tem, né, que o filho rico tem. Apesar dela ter dinheiro, ela é o que a gente chamaria de uma pessoa que não é mão de vaca. Não é mesmo? Ela é mais aberta com o seu dinheiro, não só com os filhos, mas com a comunidade como um todo, assim, sabe? Que as pessoas estão precisando, ela tá ali,
aquela
ela ajuda.
Riqueza, não riqueza simples, mas é aquele rico que não teve muito estudo, talvez, não teve tempo de se expor aos luxos e aos problemas inerentes da riqueza, sei lá. um bicho do mato que virou rico, né?
Sim. Tanto que a avó adora o fato da Helena escrever, justamente porque ela acha tão bonito, porque ela não sabe, né, escrever. Ela fica, ai, que lindo colocar as coisas no papel. Então, eu acho que isso é bem legal da avó. E eu acho que também, por exemplo, isso é cercado de muito racismo, sim. Mas...
Porque era o meio dela.
Né? Mesmo a maneira como ela trata esses escravos, ela sente uma certa responsabilidade com eles, sabe? Então, ela... Todos eles permanecem na fazenda.
Na chácara.
Isso, chácara dela. E meio que ela cuida deles até que eles tenham independência suficiente pra sair, assim.
É que ela falava que a maior alegria dela era quando um escravo, uma escrava se casava.
Aí vem o racismo dela, não é mesmo?
Sim.
Ela, nossa,
não é mais minha responsabilidade.
Exatamente. E ela tem até uma falha, né? É uma fala que diz que
a abolição
libertou os escravos, mas, tipo, prendeu ela, porque agora ela é responsável por todos eles.
Mas é o que também é aquele, né? A falha do o plano de país, né?
Sim.
Vamos liberar todo mundo, uhul!
Sem nada, né?
Sem um plano
Vem de uma maneira meio ruim, cercada de racismo, vem, mas ainda assim eu acho que...
Pra época, né? Tudo ali a gente vai ter que... A gente se sente mal, causa muito mal-estar você ver essas passagens no livro, mas aquela coisa... Pra época...
Exatamente, eu acho que ela
era
tá...
Era uma família muito liberal pra época.
E eu acho que ela tá fazendo, tipo, o mais correto, assim, porque eu acho que, de fato, assim, se você era dono de escravos, você tem uma responsabilidade com eles agora,
sim,
sabe?
Não é aquela coisa, tchau, beijo, foi.
Exatamente, se fode aí, sabe?
Sim, e a avó dela tem aquela função meio de a matriarca, não só da família, né, porque a família toda fica em...
Sim.
As festas são todas na chácara, mas a cidade...
Com certeza, a cidade
dela, né?
Inteira.
A cidade inteira, as festas, tudo girava em torno da chácara da avó dela, né? Principalmente a avó dela, a chácara era a vizinha da Igreja do Rosário, né? Que ela vivia falando. Um ponto, né? Da vida social da cidade.
Sim, como quase toda a cidade do interior até hoje, não é mesmo?
Sim, a vida da cidade gira em torno das festividades da igreja.
Sim.
Isso é uma coisa muito legal também de pontuar no livro que a Helena própria, ela fala, né? Ela foi criada como católica... Mas ela falou que o que ela gosta são as festas. É a festa do divino,
sim,
é a festa... Não sei quantas mil festas ali que ela cita, mas eu adoro quando ela cita a festa do divino, que ela fala... É uma semana de música e dança.
Eu gosto de quando ela, tipo... Ela faz aquilo que é o que eu... Falsa católica. Assim, pra ser bem sincera, eu sou mais ateia do que católica, mas... Quando você é criado católico... Quando a coisa aperta...
Você vai...
Você sempre, tipo, reza, faz uma promessa... E ela é bem dessas, assim, né? Ela é muito malandra. Porque, de fato, assim, ela tá, tipo, nem aí. Ela não é beata, ela não é... Que nem outras... A própria mãe dela,
não,
né? Que
é mais... A prima dela, quando ela fala... Isso é uma coisa também que a gente tava falando da função da menina, como as primas também são vítimas. Que ela fala de uma prima que foi pro colégio das freiras e voltou completamente beata. E ela falava que ela achava que aquilo ali era beatice...
Era
Santiago Paoco.
É.
E aí ela menciona isso. Que ali você pensa, eu acho que a única católica real ali talvez seria a mãe dela.
Sim, a mãe, a avó de fato é, e a mãe é muito, né? Mas ela total, assim, ela não tá... Tanto que eu acho que, assim, em termos de liberalismo, inclusive religioso, ela tá bem mais pro pai, assim, né? Porque o pai também não... Ele é protestante, mas ele também não tá muito ligado a isso, né? Mas, assim, eu gosto disso. Porque, tipo, é muito típico do Brasil como um todo, assim, sabe? Eu acho que todo mundo aqui, falando das pessoas que foram criadas católicas, mas que não são, tipo, super religiosas, todo mundo aqui, quando aperta, sabe, dá aquela...
Vai lá pra igreja.
Dá aquela rezadinha, faz uma promessa, pede pra Jesus, sabe?
Chora no desespero. E tem a questão também da vida toda, o tempo dela, embora todas as entradas do diário sejam marcadas com a data 25 de janeiro, coisa assim... Você nota que o tempo tá passando pelas festividades católicas, né? É muito Brasil, é muito vindo da cultura portuguesa mesmo, né? Herança da cultura portuguesa.
Uhum.
Até hoje, né? Nossa, o tempo é marcado pelas festas religiosas.
Sim,
por exemplo... Menor grau aqui que a gente tá numa metrópole, mas...
Mas é muito louco isso, porque, assim, os nossos principais feriados ainda são...
Religiosos.
E mesmo, por exemplo, um feriado que a gente não pensa como religioso, como o carnaval, ele é marcado em tempo a partir de outros feriados religiosos, assim.
Sim.
Então a gente só sabe quando vai ser o carnaval porque a gente sabe quando vai ser a Páscoa.
Sim!
Então,
sim,
assim, tudo aqui, no se você for procurar lá no fundo, no fundo...
Só num país laico, mas nem tanto. E tomara que continue,
né?
Sendo...
Pelo amor,
assim, pelo
por
amor de
favor...
Deus. Ai, bati até nervoso aqui.
Como é que é aquela bancada do boi, da bala?
BBB.
É.
É boi, bala e bíblia.
Cara.
Não, não, vamos voltar a falar do livro. A gente tá falando sobre como a Helena é malandra. E tem aquela aquelas passagens, eu adoro, porque ela é muito sem vergonha. Quando ela começa a falar das coisas que ela faz com a irmãzinha dela.
Ai, sim, ela enganando a irmãzinha.
A Luizinha, né? Que fala, Luizinha é uma sonsa.
É, tanto que o apelido dela é Pamonha. E aí, eu me identifiquei com a Luizinha, porque meu irmão me chama de Pamonha até hoje. E eu fiquei tipo, é isso mesmo, você só é coração bom, inocente, acredita na humanidade.
Ela falando que ela troca, ela engana a irmãzinha com presentes. E eu acho sensacional quando também mostra o insight dela, né? Tem aquele trecho que ficou uma das passagens mais populares do livro, que eles aproveitaram no filme, que ela começa, eu sou respondona, preguiçosa, e começa a falar um monte de coisa, e ela vem, conta a história da Luizinha, né, de como ela enganou a Luizinha, e ela fala, mas é o seguinte, todo mundo fala essas coisas ruins, que eu sou isso, que eu sou assado, mas a Luizinha é uma santa. E ninguém fala bem dela, ninguém parabeniza ela por ser, sim, por ser boazinha. Sim. Então, não faz diferença você ser boa.
É basicamente a mesma coisa que ela fala da mãe por ser boa esposa, sabe? É isso.
Que é uma coisa que todo mundo já espera de você. Sim. Tomam como garantia.
O que eu gosto é que às vezes ela culpa, tipo, o santo por dar ideia nela. Ela fica, tipo, rezando pro santo. Ai, santo, me ajuda. Como é que eu vou arranjar dinheiro? Aí ela pensa, ah, eu podia pegar o dinheiro da minha irmã. E ela fica, mas foi o santo que me deu a ideia.
E isso lembra também quando ela fala dos livros que a tia Maddie faz ela ler, né? Que os irmãos dela leem romances, mas a tia dela faz ela ler... Como é o negócio da virtude? Ela lê uns livros de filosofia. E a Helena, por si só, ela já tem uma personalidade muito prática, só que a família chama ela de Mukirana, né? Porque ela poupa, ela vende os ovos das galinhas dela, tudo. Sim. Mais. E aí os irmãos dela, eles ganham doce e comem tudo, e depois pedem pra ela. E aí ela diz que não, mas aí no final ela dá, e ela fala... Ah, eles não sabem, eles são tontos.
É, e tem uma coisa de que a Helena é muito saída, assim, né? Enquanto que as primas mulheres são muito mais resguardadas, e a própria irmã é mais, tipo, sonsa.
Mais Amélia.
É. A Helena é muito dada, né? No sentido de que ela sai na rua, ela conversa com todo mundo.
Ela briga com os vizinhos.
Exatamente. Então isso funciona contra ela, mas às vezes também a favor. Porque quando ela precisa de coisas, ela também tem todos esses contatinhos, né?
Que a gente chama de street smart. Street smart!
Street smart!
Street smart! Ela é malandra, né? É engraçado que eu leio o diário da Helena e eu vejo muito a minha avó. A minha avó, apesar de todos os problemas dela, intolerância, essas coisas que é natural de quem nascer numa família italiana no interior nos anos 30... Mas quando eu ouvi a minha avó contando as coisas que ela fazia quando ela era mais nova, mais moça, e pela personalidade da prática dela, eu vejo muito a minha avó. Eu fico imaginando se a infância da minha avó não foi assim, sabe? Tipo, minha avó, se tinha que brigar, ela brigava. Alguém não fazia alguma coisa de errado com ela, pagava na mesma moeda. Minha avó, se ela pega ranço de você, você tem ranço pro resto da vida.
A minha avó também, assim, porque minha avó materna teve uma criação bem diferente do que seria, tipo, o, entre aspas, adequado para meninas na época dela, assim. Ela foi criada na fazenda, trabalhando e fazendo coisa, e, tipo, pegando gado, laçando gado, sabe?
Sua avó é mineira também, né? Que nem a Helena.
É, mas a gente é do sul, né? Enquanto que Diamantina é mais pro norte. Então, assim, ela não teve toda essa refinação de, tipo... Como ser uma dona de casa e como, tipo, todas essas coisas de, tipo, costurar e.
Ela era uma menina da fazenda.
Exatamente. Foram coisas que ela aprendeu depois de casada com a família do meu avô. Mas ela mesma era, tipo, um pouco mais. É que a Helena tem os dois lados, né? Ela aprende as duas coisas. Mas a minha avó tava muito mais pra esse bicho solto, assim. E aí, até hoje, tipo, falando, às vezes as pessoas falando da criação da minha avó chamam ela de chucra. Justamente porque ela não teve toda essa criação. Eu fico, ok, gente, mas e aí, vocês sabem laçar boi? e carregar a boi no ombro, porque...
Ela teve uma educação adequada ao estilo de vida que ela levava.
Exatamente, sabe? Eu acho que, enfim, a gente não pode julgar a criação dos outros a partir da nossa, sabe? Porque são circunstâncias diferentes e épocas diferentes.
E era uma das coisas que fica mais latente na... quando a gente vê os tios dela criticando tanto a educação dela e dos irmãos. São situações diferentes. E até a própria tia Madge, né? Eu adoro quando a tia Madge ensina ela a se comportar na mesa.
Ai, adoro!
Não. Não pode ficar com o cotovelo na mesa.
Sim, e pior que é...
Espere a sua criada retirar o prato. Ela... Mas pra
que criada?
Que criada, se quem faz a comida sou eu.
Sim, mas eu adoro aquela regra do tipo nunca, às vezes, sempre. Porque foi assim que eu aprendi também. E aí eu fico tipo, gente, eu não sigo isso jamais.
Ai, eu sigo em situações sociais, mas assim...
Nossa, imagina, tipo, porque a minha...
Se já, eu tô comendo no chão, sentada no chão, gente. Que ponto chegamos?
Assim, a minha mãe leva muito a sério a etiqueta de mesa, assim. Então, às vezes, nem é um jantar especial, nem nada. E ela coloca, tipo, 5 garfos, 6 facas.
Gente, não, aqui. Eu acho que o quê? Eu comi 3 vezes aqui na sua casa.
É, minha mãe...
Gente, a mãe da Ana faz uma coisa assim... surreal.
Querida, isso porque você só veio aqui pra, tipo, chás da tarde.
Chá da
informal.
Tarde, eu almocei uma vez, né? Eu almocei uma vez pra chá da tarde.
Então, porque, tipo, quando tem almoço, tipo, almoço de domingo, aí minha mãe, de fato, faz e é foda, assim, porque eu já coloquei água no copo de vinho e ela ficou, não, esse é o copo errado.
Mas eu acho gostoso ela fazer
ela,
isso.
Ela leva bem a sério. Assim.
Porque é um evento da família, você tem que estar... Mas é engraçado, porque eu tive esse ensinamento da etiqueta, mas era uma coisa muito pra situações sociais, não era pra casa.
É,
pra
não,
casa.
Aqui é pra dentro de casa também. E aí, eu... Cara, por exemplo, eu adoro falar tô cheia. Eu sempre falo, tô cheia, não quero mais, tô cheia. E a minha mãe fica, que absurdo!
Nossa, que minha mãe não deixava falar tô cheia também.
É, imagina, minha mãe... Mal é mal, ela deixa você dizer satisfeita. Mas cheia, ela, tipo, não deixa de jeito nenhum. Aí ficou eu com o cotovelo em cima da mesa falando, cheia!
Gente, não, sério, as partes da tia Madge ensinando etiqueta pra Helena são sensacionais.
Essa mudança, assim, disso que você falou, de, tipo, quando ela era jovem e ela tinha preguiça um pouco disso, assim, ela ficava um pouco irritada com esses ensinamentos da tia Madge, e depois ela fala super bem disso, assim. Então, leva a gente a crer o quanto pensar o pensamento dela mudou,
eu
né?
Queria muito ver, saber mais sobre a Helena adulta, sabe? Não dá pra negar, a tia dela preparou ela pro Rio de Janeiro.
Sim.
Preparou ela pra mudança. Mal, você sair do interior.
Sim, é
do
muito diferente.
Pra você,
né?
Ir pra capital do Brasil. E eu fico imaginando no quanto isso foi influente.
Mas uma coisa que me irrita um pouco, às vezes, no livro, e um dos motivos pelo qual eu acho assim. Não é que é um livro de leitura difícil, porque a linguagem é super fácil, super acessível. É, e parecida com, tipo, a nossa, assim.
Isso que eu acho lindo também ter sido escolhido na lista da FUVEST.
É, com certeza.
É um livro com o qual as pessoas podem se identificar, apesar de tudo.
Apesar de que, assim, quem saiu pra ele entrar é Capitães da Areia, que também tem uma linguagem bem acessível, assim, sabe?
Sim.
É, mas...
Mas é um livro de mulher!
Sim, não, sim. Ai. Sim, eu acho que a escolha é bem interessante, porque... É um livro em formato de diário, então é completamente diferente das outras coisas e tudo mais. Mas, assim, tem alguns momentos que... O que torna a leitura um pouco chata, pelo menos pra mim, é porque, assim... É um livro de dia a dia, ou seja, nada de demais acontece, assim. Você tem que ir captando pequenos momentos e tornando eles importantes, assim. Mas tem uma coisa... que, de verdade, me deu uma preguiça, e aí eu parei de ler, e eu fiquei tipo, ah, Jesus, mas quanto tempo a gente vai ficar falando disso? Que é ela comendo frutas.
Ah, eu gosto dessas coisas.
Meu Deus, é tipo 20 mil anos dela comendo fruta e falando das alegrias de comer fruta e como fruta é gostoso.
Ai, quando ela pega e fala que os doces que eles estão fazendo, que são os doces que a gente não ouve mais falar, sabe, é uma cultura... que se perdeu. Eu gosto dessas coisas. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente não pontuou, o livro, a linguagem dele muda de forma muito abrupta a partir do momento que a avó dela morre. A avó dela morre no fim de 1896, ou 95 ou 96, eu não lembro agora. São 3 anos de diário. 1895. Ela morre quando ela já tá com 15 anos, morre... alguns dias depois do aniversário dela.
Sim.
Que é uma coisa que me tocou muito, porque a minha avó morreu no dia seguinte do meu aniversário, gente. Foi... foda.
É, isso é mais tipo, é o trecho final do livro, na verdade, né? Porque pouco tempo depois... eles já se mudam.
E é interessante notar como ela vai falando do quanto a família dela vai se desintegrando após a morte da avó.
Porque é isso que a gente
era uma família
falou.
Muito grande, a matriarca que segura, aquela coisa bem característica do século XIX, né?
E é isso que a gente falou o tempo todo sobre, tipo, por exemplo, o tio. É, ele tá num elitismo e numa arrogância do status social dele que meio que impede que ele tenha uma relação próxima, na verdade, com a irmã, assim. Porque eles se relacionam, eles se falam, eles saem juntos, né? Eles fazem...
eles são irmãos, afinal.
Piquenique juntos, a família se vê. Mas, assim, porque ele tá sempre eternamente criticando...
não é uma relação
a situação
próxima,
dos
não
outros.
É uma relação
exatamente,
saudável.
Não é uma relação saudável. De fato, assim, já haviam brigas com a avó ali pra mediar. Sem ela, isso cresce mais ainda e a gente vê também uma briga por esse dinheiro da avó, sabe?
E a Helena fala, né? Tudo dinheiro, dinheiro.
Exatamente.
Dinheiro.
E rola um pouco, tipo, ai, mas quando ela tava viva, você usou mais o dinheiro dela do que eu. E a gente tava tipo, mas o que que isso muda agora que ela tá morta?
Sim, e fica aquela... eu fico meio triste também, porque fica uma situação... o que fazer com os agregados? Eles começam a discutir o destino dos filhos de ex-escravos, dos ex-escravos que ficaram na fazenda... Fulana vai pra casa de Fucicrano e Beltrano. O que, que essas pessoas podiam fazer?
Sim, exatamente.
É
isso
triste.
De tipo.
Não muda só a vida da Helena, muda radicalmente a vida de.
E é aquilo que eu falei no começo, assim, por pior que seja a situação da Helena, ainda é infinitamente melhor do que a dessas pessoas que não conseguem ter autonomia da própria vida, porque a situação deles é tão delicada, é tão frágil...
que eles dependem das outras pessoas...
Exatamente, que eles são jogados de lá pra cá e tem que ficar ok com essa situação, porque se eles não ficarem ok com isso, eles não têm casa, não têm emprego, não têm o que fazer, sabe?
Sim, tanto que eu não lembro dessa parte no livro, mas no filme, quando eles mostram a Helena se despedindo, olhando pra amiguinha pela última vez, que a amiguinha era, devia ser filha de algum ex-escravo, tava sempre do lado dela, esqueci o nome da menina, e aí as duas são separadas, assim, abruptamente, do nada, porque mandam a menina pra fazenda de não sei quem.
Pelo menos no filme tem uma discussão muito bonitinha e triste, que é sobre o céu... e o céu ser separado pra, tipo, negros e brancos.
Sim.
E ela estava assim, então a gente não vai se encontrar no céu.
É tão inocente, mas é tão triste. Acho que é isso, acho que a gente pode citar aqui. A gente tá falando bastante do filme, gente. Pra quem não sabe, tem o filme Vida de Menina.
Sim, inclusive, assim, sem querer ser pró-pirataria... mas assim, se vocês derem um Google...
vocês acham o filme inteiro. E de forma bem fácil.
Exatamente, de grátis.
E o filme é uma gracinha, tipo...
o filme é muito
bom. Fofo. É a Ludmilla Dyer. Por onde anda a Ludmilla Dyer, gente? Ela sumiu!
Pois é, eu fui dar um IMDB nela e, de fato, assim, ela não faz coisa há muito tempo.
Sim, e ela tá fantástica no filme. O trabalho, a caracterização dela, você vê a Helena. A diferença da Helena de 12, 13 anos pra Helena de 15. Ela
Sim,
vira
é
outra
muito,
pessoa.
É muito bom mesmo.
E não é só a caracterização física.
É, e os outros atores, eu gosto muito da mãe, que é a Daniela Escobar.
É aquela coisa, a mãe bem católica, bem brasileira.
É. Mas eu gosto, assim,
pai
porque...
pai dela é o Dalton Vig, né?
É, o Dalton Vig. Mas eu gosto da mãe porque, assim, eu acho que a Daniela Escobar consegue passar exatamente esse nível de, tipo, você ser tradicional e católica e beata e, tipo, essa mulher que abaixa a cabeça pro marido, mas ao mesmo tempo ser uma mãe dedicada e amorosa e ser uma pessoa, tipo, alegre e risonha. Porque tem isso, né? O fato de que no livro a mãe é muito feliz, assim, sabe? A mãe não é...
não é uma figura trágica.
Exatamente.
Ela é a vida que ela escolheu, no fim das contas, né? Você nota ali que o casamento dos pais dela foi um casamento por amor. Eles são claramente apaixonados.
Sim.
E isso é uma coisa difícil de você achar em registros da época. Ah, uma coisa só que eu queria pontuar também. Tem o Schwartz. Qual é o nome do ensaísta? Ele fez um texto nos anos 90 em que ele traçou um paralelo entre a Helena e a Capitu.
Ah, eu vi isso pela internet,
eu
mas eu não cheguei a ler.
Eu esqueci o nome dele agora. E é uma coisa muito sensacional que ele falou. É, a gente imagina como seria o diário da Capitu, não com o livro já da Lígia Fagundes Telles, que ela fez aquele livro lá, imaginando Dom Casmurro do ponto de vista da Capitu, mas tipo, a infância da Capitu, pelo pouco que a gente sabe do Bentinho falando, era uma coisa muito parecida. A personalidade dela era muito parecida com a personalidade da Helena.
Sim, de
ela
fato,
é esperta,
sim.
Ela era bem educada, mas vinha de uma família remediada. Ela era malandra, mas era malandra no bom sentido de... Chama duas meninas,
exatamente.
E fica falando, traçando esses paralelos. Elas tinham traquejo, elas sabiam como lidar no ambiente delas, como dobrar as regras.
Sim, total. E esse street smart.
Street smart!
Total, assim, eu acho muito que a Capitu menina e a Helena menina se parecem, assim. Mas eu acho que a Capitu adulta retém muito mais da Capitu menina, assim.
A Capitu adulta tá com foda-se. Falou, Bentinho, você... Sim. É isso? Tô indo pra Europa,
exatamente.
Beijo.
Não, é, e eu acho que, tipo...
Ó, só pra fazer aqui um negócio, acrescentar aqui o coro que elas fizeram no podcast do Dom Casmurro. Capitu rainha, Bentinho
nadinha. É, mas eu acho que é isso, tipo, a Capitu adulta, ok, tudo bem, ela tem que saber qual é o limite, ela percorre...
Tem que navegar as regras da sociedade.
Mas ela faz isso, ela permanece eternamente, tipo... questionando e mudando e tentando, tipo, dobrar as coisas ao seu favor. Enquanto, novamente, por especulação minha, eu acho que Helena se adequa mais completamente à sociedade como ela é, sabe?
Uma personagem real, né?
Sim, é, eu acho justo, porém fico meio
triste. Dói. E, mais uma vez, aquela coisa. É a especulação e a especulação que a gente acha que realmente foi o que aconteceu, mas que, na real, a gente nunca vai saber 100%.
Então é isso, né? Acho que é isso. Hoje não temos e-mails, infelizmente. Ou seja, vocês que foram tão consistentes em tantas semanas, falharam.
Ninguém tá aqui pra comentar a Capitu, ninguém
exatamente.
Tá aqui pra comentar a Bentinho. Cadê esse arco aí da literatura brasileira? Eu vou mandar um e-mail aí pra falar de senhora, gente. Eu não vou comentar aqui. Eu tenho várias opiniões sobre o podcast
exatamente.
Que a Lari gravou.
Manda e-mail
sobre
de senhora.
Vocês vão ler no próximo, porque... Eu tenho opiniões.
Ok, então isso encerra o nosso arco super curto, a gente sabe, de literatura clássica brasileira. Ano que vem a gente vai tentar fazer outros, enfim, é um tema que está nas nossas cabeças.
Tem
mas...
trocentos livros que dá pra falar, então não é uma coisa que vai se esgotar.
Exatamente, mas o próximo arco é sobre filmes dos anos 80.
Ai, que delícia!
Então, aqueles clássicos dos anos 80, meio John Hughes. Então, acho que o primeiro filme vai ser Ferris Bueller. Então, semana que vem vai ter Curtindo a Vida Doidado.
Então, se preparem que semana que vem tem Ana e Larissa.
Sim, de volta.
Aprontando altas confusões, uma turminha do barulho aprontando altas confusões no podcast.
De volta depois de duas semanas... longe. Mas se vocês quiserem falar com a gente no Quarta Parede, vocês podem mandar um e-mail para quartaparedepodcast@gmail.com. A gente também tá no Twitter, no @quartaparedepod e no Facebook, no facebook.com/quartaparedepod também, eu acho.
Ou se você digitar Quarta Parede ali, vocês vão achar.
É, ou podcast, enfim, agora eu não sei. E também quem usa Facebook hoje em dia, não
é
mesmo?
Facebook é uma rede morta, principalmente depois de ontem, gente.
Sim. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu estou no Ana Lívia MS, Ana com dois N's, e Jaque, e você?
Gente, eu tô cansada de falar isso. Vocês me acham no Jaque Plensac, mas é Jaqueline com C de casa, que é de queijo, Plensac é um sobrenome completamente difícil. Vocês vão me achar
eu
discutindo
sei.
Com a galera.
Peraí. Eu sei. É PLENSACK.
Aê! Entra o folê das palmas. Eu tô sempre... comentando nas redes da Ana.
Não, a gente vai taguear já aqui em todas as coisas, então vocês vão saber delas pelas nossas redes também.
A gente vai estar lá. Muito amor.
Então acho que é isso, pessoal. Luta e resistência para todos nós.
Não
é
ele não, ele nunca, ele jamais.
E até semana que vem. Tchau.
Beijo, gente. Foi um prazer.
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.